nós estamos estreando o quadro com o seu Estevão Minhos, ele que tem 88 anos de idade e vai contar um pouco da sua história, o que foi que aconteceu nesta cidade de Dourados. Também está com ele o Milton Luna, um grande abraço, obrigado pela sua presença. Seu Estevão, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, estamos em paz.
Seja bem-vindo, seu Estevão.
Obrigado.
Tá certo. Seu Estevão, o senhor nasceu aonde?
Em Dourados.
Em Dourados?
Em Dourados.
Em que ano que o senhor nasceu, a data do seu aniversário?
O meu é 17 de abril de 29.
Ah, é? E como é que era a sua família? O senhor tinha mais irmãos? Como é que é? Fala um pouco sobre esse aspecto.
Meu pai era um carpinteiro, né? Que fazia obras de casas de madeira, muitas carretas de boi, engenhos de moicana, sastafona de rodas grandes para tocar alambique, fazer melado, açúcar. Era a vida dele, a vida de carpinteiro.
Tá certo. E como que foi assim? O senhor teve mais irmãos?
Tem mais irmãos, eram 9 irmãos.
9?
9 irmãos. Já está restando só eu e outro irmão.
Nossa, outro. Quem é mais velho aí? Teria quantos anos? Como é que é? O senhor falou que as pessoas da sua família duram muitos anos, graças a Deus,
meu,
né?
Meu pai aturou 103 anos.
103?
103 anos.
Que maravilha!
Só parou de trabalhar depois dos 90 anos.
Nossa! Fazia. E sua mãe?
Minha mãe também era uma doméstica, mas também só lutou com parte de lar mesmo, né? Só em
era
casa, criando a filiarada, né?
Tá certo. Agora, seu Estevão, como foi a sua infância e a sua adolescência? Como que foi? Como era a sua vida na época?
Era muito difícil naquela época. A gente vivia quase que nem os índios mesmo, né?
É,
a gente vivia. O primeiro calçado que eu pus dos pés, eu tinha 13 anos.
Nossa, o primeiro sapato?
Primeiro sapato, feito por talabarteiros que tinha aqui em Dourados, né?
E como é que era na época, que essa infância? O que, que o senhor fazia? O senhor trabalhava?
Trabalhava
desde criança? Como que era?
Trabalhava, meu pai ajudava ele a serrar as madeiras, né? Para fazer cadeiras, essas coisas, serviços mais leves. A gente se trabalhava até os 14 anos, eu ajudei meu pai, né?
Tá certo. O senhor estudou?
Estudei barbaridade, 6 meses junto com os índios.
6 meses?
6 meses de aula.
Mas deu
aula.
Tempo de aprender a ler, deu tempo de aprender a fazer conta, como que foi essa história?
Com a própria precisão.
Ah, é? A necessidade?
É, a necessidade. Obrigou a gente a fazer coisas que a gente nem esperava, né?
Tá, mas isso aí o senhor aprendeu com alguém ou tinha escola? Como é que era?
Eu tinha uns rapazes que trabalhavam comigo que mais ou menos sabiam fazer conta, que a gente fazia muito derrubada, então precisava fazer conta das derrubadas, quanto que deu.
Derrubada de árvores, o senhor quer dizer?
Né?
Para fazer lavoura?
É, para fazer lavoura, derrubadas, negócio de papel. Eu dependia muito do nosso amigo aqui, o Milton, que era meu contador e meu professor em todas essas coisas de escrita, né?
Nossa, Milton, que importante aí, que bênção.
Faz bem anos que a gente conversa. Veve, graças a Deus, tudo em paz, né?
Tá certo. Bom, aí o senhor, desde criança, começou no trabalho. Fala um pouco sobre o trabalho que o senhor já falou até, né? Que derrubava a árvore. Mas onde que era isso? Era aqui em Dourados, na cidade? Onde que era?
Não, mudamos pro Guaçu, né?
Ah, pro Guaçu?
O Guaçu é um lugar lá na Barra, entre Dourado e o Rio Brilhante, né? Só mata. Não tinha campo, não tinha quase nada de campo, era só matas.
E como é que era a vida do senhor lá? Como que era?
Muita dificuldade, muita malária.
Ah, tinha isso na época?
Demais, né? Toda a minha família pegou malária, meus filhos todos pegou. A gente passava uma vida muito dificultada lá, que não tinha condução. Condução que tinha uma carreta de boi e um cavalo. Gastava 2 dias para chegar em Dourados.
Dois dias? Nossa!
Para vir atrás de um recurso, né?
Tá certo. Então, você que está na sintonia, estamos com o quadro História de Vida hoje com o seu Estevão Minhos. Tá, mas e aí? O senhor trabalhou e o senhor formou família? Como é que foi isso daí?
Aí eu fui para a fazenda, para essa mata que meus irmãos pegou para criar um gado do doutor Amaral.
Certo.
É o pai da dona Dirce do jornal,
ah, é?
Né?
É. Nossa!
E nós fomos cuidar um gado para ele lá nessa região de Iguaçu, né? Chamava Rincão.
Certo. Certo.
E ficamos lá 20 e poucos anos. Depois meus irmãos vieram embora e eu fiquei sozinho lá.
Sozinho?
Sozinho. Eu passava várias vezes, 15 dias, sem escutar uma voz humana.
15 dias?
15 dias. Que às vezes a gente conta essa história, acho muito duvidoso para acreditarem, mas é uma realidade, né? Coisa mais difícil que eu já passei na minha vida.
Ah, é?
Chama-se solidão.
Solidão?
Solidão.
E fala um pouco pra gente, como é que é viver isso no dia a dia?
A viver era mexer com gado cedo, à tarde fechava todo esse gado no mangueirão, para a onça não comer os bezerrinhos.
Onça?
Onça.
Mas você não tinha medo da onça lá sozinho?
Fazer o quê, né, querida?
Meu
não
Deus.
não tinha outro meio, né? Eu fiquei lá, me responsabilizei de cuidar, então eu tinha que cuidar, né? E meus irmãos vieram embora e eu fiquei.
Certo.
Aí que surgiu o dono da fazenda, lá que era o general Arruda, que morava no Rio de Janeiro, e eu passei a trabalhar com ele, né? Trabalhei mais de 50 anos com esses militares, né?
Mais de 50 anos?
É, mais de 50 anos que a gente conheceu ele, né?
Tá certo.
E eu, graças a Deus, ele me fez umas propostas e eu enfrentei, né?
E que proposta era essa?
Para mim fazer derrubadas de mato, quantias de hectares, ele me dava outros hectares para mim, né? E eu enfrentei isso com muita dificuldade, dando terra para o pessoal plantar, os amigos que precisavam plantar, sem cobrar renda, né? E eu plantava o capim, né?
Tá certo. E aí, o senhor trabalhou, mas depois o senhor chegou a namorar, para casar? Como que foi essa parte
foi,
de formar a família?
Eu casei lá com uma menina lá da fazenda mesmo, né? De moradores de lá antigo, né?
Sim.
E vivemos a vida com muita dificuldade lá, né?
Certo.
Socando arroz no pilão.
Ah, é, daquele tempo era assim, né?
É, para comer um arrozinho tem que bater uma mão de pilão, né?
Ah, é?
Era muito difícil a vida. E o que mais atrapalhava a gente era a malária, né?
Ah, é?
A malária judiou muito da minha família e de mim também, né?
Tá certo. Como que é o nome da sua esposa e quantos filhos o senhor tem?
Horacinda de Oliveira Minhas.
Tá, e quantos filhos vocês tiveram?
Oito filhos.
Oito?
Oito filhos.
Tá certo. E quantos anos de casamento?
Ano de casamento tá com 63.
Nossa, que coisa fantástica. 63
anos de matrimônio. 63
anos
de casamento, né? Então a senhora um dia me perguntou, como é essa vida, o senhor aguentar e a sua mulher aguentar conviver 60 anos junto?
Sim.
Que maneira.
Qual que é o segredo?
Falei, é fácil de conseguir. Tem momentos que você tem que ser surdo e mudo.
Surdo e mudo, seu
surdo
Estevão?
Surdo e mudo.
Mas
e
como assim?
É, e cego...
Dá pra ser surdo e mudo?
É, tem que ser surdo e mudo. E cego de um olho, né?
Mas por que tudo isso, Estevão?
É porque é a experiência da vida, né?
Ué, Aldo, se você for casar, você já sabe. Seja surdo. É um segredo. E o senhor teve quantos filhos? E fala um pouco dos filhos, como é que era, se puder estudar, fala um pouquinho.
Os meus filhos, depois que cresceram, eu vim para a cidade, né?
Certo.
Trouxe a família para cá, morava aqui, mas eu ia para a fazenda direto, né? Todo dia. Às vezes passava um dia, dois, mas eu ia para a fazenda, né? Já nessa época eu já tinha um carro, já podia andar.
Ah, já melhorou,
né?
Já.
Já tinha melhorado a vida, né? Eu tinha semeado um pouco para colher, né?
Ah, que bênção.
Então a vida foi dificultada, mas graças a Deus, com o apoio de Deus, cheguei aonde estou, né?
Tá.
Tranquilo, com essa idade, muito bem com a minha família, com meus amigos, que me auxilia também muito. Não tem um dia que não vai dois, três na minha casa de manhã, ver como é que eu amanheci, se está precisando de alguma coisa, né? Isso é um orgulho muito,
muito
bom para mim, né? Porque eu semei, né? Então aquilo que a gente semeia,
a gente, recebe,
a gente,
né,
espera receber, né?
O senhor tem netos?
Netos?
É.
Tenho 16 netos.
Ah, é?
E 16 bisnetos.
16 bisnetos? E como é ser avô pro senhor e bisavô? O senhor gosta de ser vovô, bisavô?
Ah, tudo vem na vida, a gente tem que aceitar o que vem, né? De, sendo de bom, graças a Deus, é tudo unido, né?
Tá certo.
Minha casa chega fim de semana, é cheio de neto e bisneto, né?
Tá certo, olha, são 3h47, vamos ouvir uma música? O senhor falou que a música, o senhor acabou de falar pra mim, quando o senhor vinha pra Dourados na sua época lá de trabalhar lá na terra, renovava, é isso mesmo?
É isso mesmo.
Por que
mesmo,
a música né? boa renova, é isso?
É as vidas, a música caipira que era da época, né?
Sim.
Toda a música caipira a gente aceitava, né?
Ah, é?
Eu nunca gostei de samba, essas forroças, essas coisas, eu nunca fui, porque a gente foi criado naquele ambiente,
claro,
né?
Claro.
A gente, então, não esquece.
Não esquece. Vamos ouvir uma, qual que nós escolhemos, é? Chico Mineiro, quem canta? Chitãozinho Chororó, gosta de Chitãozinho
ótimo,
Chororó?
Ótimo.
É o clássico aí da música sertaneja, né? Vamos ouvir então Chico
vamos,
Mineiro,
vamos.
Aí do tempo aí do seu Estevão Minhos, 88 anos e 60 e quanto de casamento?
63.
63 anos de casamento. Olha só que história maravilhosa. Vamos lá, Elton.
Fizemos a última viagem. Foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro. Também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino.
Ô, seu Estevão, o senhor já falou de quando o senhor era criança, adolescente, namorou, casou, teve filhos, tem 63 anos de casamento, tem 16 netos, 16 bisnetos. Agora, em Dourados, eu sei que o senhor teve uma missão importante de ajudar as instituições, principalmente quando se tratava de fazer um churrasco numa comunidade, numa escola, não sei aonde. O senhor poderia falar dessa missão do senhor que o senhor desempenhou aqui na cidade de Dourados, na região?
Sim, eu comecei, eu ficava parado em Dourados, minha filha estava estudando, né? Então, a doutora Dag, que era uma juíza daqui da cidade, com o seu Mago Foravante, me pediram para que ajudasse a construir o Instituto Agrícola do Menor.
Ah, é?
E a gente lutou nas festas juninas, fazendo churrasco, fazendo coisas para beneficiantes, para nós conseguir fazer uma sede dessa para pôr esses meninos de rua lá.
Certo. E nas comunidades, como é que era?
Era muito difícil para a gente lutar, porque eu não sabia quase, era o começo, né? E aí continuamos dessa maneira, terminamos o Instituto Agrícola do Menor, a gente fez duas festas na fazenda para construir.
Ah, é?
Casa de colégio, de material, refeitório, lugar da criançada dormir, sim, com vários beliches. E graças a Deus nós construímos com muito ajutório da nossa população, que é muito humana nessas horas de fazer benefício a alguém, né?
Tá. Durante muitos anos o senhor foi fazendo esse trabalho de ajudar nos eventos, é isso?
Isso aí. Aí começou em Cordoso, mais eventos da Pestalozzi, da Patrulha Mirim e vários outros. Foi 36 anos de luta.
36?
36 anos de luta fazendo esse benefício. Fomos em São Paulo, eu, Milton e meus colegas, duas vezes fazer churrasco lá em São Paulo, beneficente.
Papai. Santa Anastácia, ele tá falando aqui.
Santa Anastácia. Então, isso aí, tudo hoje, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e meus colegas que iam comigo me ajudar nesse momento que era beneficente.
Tá certo. Agora, tem um evento que o senhor realizou que vai ficar, ficou na história, né? Que é a questão de ajudar a construir o DOF, antigamente o GOF. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, o governador teve aí, teve homenagens. fala um pouco desse aspecto, o que que acontecia na época, como é que era Dourados, como é que era a região. É verdade que roubava-se muito na época? Fala um pouco desse aspecto.
Demais. É. Toda a gente na fazenda se possuía uma máquina, um trator, uma coisa era roubado. Na cidade aqui a gente comprava um carro hoje, amanhã não tinha, ia tudo embora. Então apareceu esse departamento de operação de fronteira, que era GOF na época, né? E deu uma melhora para nossa cidade, para nossa comunidade, uma barbaridade, né? Foi espalhando-se, o povo foi ausentando de Dourados, e graças a Deus está até hoje um privilégio para nossa sociedade, para nossa comunidade douradense. E região,
né?
E toda a região de fronteira, eles participam, né?
Sim.
É um grande alívio para nosso estado inteiro.
Certo. O senhor disse que quando foi começar para fazer, para organizar, o senhor fez uma festa muito grande. Como é que foi nessa época?
Foi o privilégio nosso, da nossa sociedade, que
sim,
todos queriam o Departamento de Operação de Fronteira aqui, né?
Certo.
E era um alívio para nossa cidade, né? Então eu inventei essa festa na fazenda e foi muito bem sucedido, né? Me ajudaram muito, foi 3 dias de festa lá, chegamos a ter 5.000 pessoas lá comendo churrasco.
Quantas vacas o senhor matou na época?
25 vacas.
Mas gente, como é que é assar 25 vacas? É difícil, né? É muito serviço, né?
Era duas equipes para trabalhar, né?
É?
Só de assador era duas equipes, né? Meus amigos, meus vizinhos, e tudo participaram, os fazendeiros da região todos, que lá tinha laçadas, montarias, os meninos brincando com os bezerros, montando. Foi uma luta maravilhosa, né? E conseguimos a manter o Departamento de Operação de Fronteira.
Ainda hoje é assim, né? As pessoas colaboram para manter, né?
Colaboram, graças a Deus, querem a nossa segurança, queremos paz, né? Que a gente sem paz não podemos viver, né? É muito sacrificado, era a nossa região.
Era difícil na época, o senhor lembra? Muito difícil.
Muito trabalhoso, muito perigoso. Existia muito respeito, mas também existia muito criminalidade, né?
Sim. Muito bem. Agora, o senhor Estevão, Dourados, o que o senhor gostaria de falar de Dourados, fazer um parâmetro da época do senhor naquela época para hoje, como é que é, como que o senhor vê essa cidade? Para mim era uma cidade maravilhosa, e para o senhor, como que o senhor vê Dourados, como que foi esse crescimento, esses avanços diante da situação que era quando o senhor era mais jovem?
Eu acho que em primeiro lugar a nossa terra exigiu a nossa população aumentar, porque é uma terra abençoada aqui.
Ah, é?
É uma planície, nós não temos essas enchentes brabas, nós não temos nada. E o povo, que é principalmente da lavoura, preferiu muito a região de Mato Grosso do Sul,
sim,
né? Não só Dourados. Meio muita gaúchos, muita gauchada para desbravejar essa região, né? Depois apareceu as famílias japonesas, foi um sucesso para Dourados, também ajudou muito, deu muitas lições em produção, foi uma maravilha para todo esse povo que está aqui, e hoje a cidade cresceu, que nem eu que sou de Dourados já não estou conhecendo muito.
É, sem dúvida.
Cresceu demais a nossa zona, que era chácara, tudo hoje virou cidade, né? É uma maravilha. Dourados está de parabéns, e o povo de Dourados também tem que agradecer a Deus e crescer do jeito que cresceu.
Certo. Quem está na sintonia? Uma pessoa importante do senhor, Dr. Nélio. O que ele é seu, Dr. Nélio?
Dr. Nélio é considerado um neto.
Um neto? Ele falou que o senhor é avô dele.
Ele me chama de avô, mas eu considero um neto pela idade dele e a minha, né?
Que benção, doutor Nelly, parceiro aqui da campanha do Agasalho, um abraço pro senhor, obrigada pela amizade, né? É tão bom poder contar com as pessoas, não é verdade?
É verdade, a gente tem que, eu acho na vida da gente que nós temos uma planta, né? A gente tem que semear para colher, né?
Sem dúvida.
E eu acho que eu semei o que eu pude, e eu tô recebendo muito carinho dos meus amigos, minha família, de todas as minhas pessoas que a gente se conhece, não tenho nada a reclamar.
Tá certo.
Só agradecer a Deus.
Bom, aí fica claro que vale a pena amar, né? Amar as pessoas para que possa ser feliz, né? Agora, o seu Estevão, o senhor me contou uma história curiosa. Eu gostaria que o senhor falasse ela aqui. O senhor me contou, então eu vou colocar. Na época, quando o senhor era mais jovem, o senhor fez uma doação de terra para uma instituição. Que doação é essa e qual foi o propósito na época?
Na época era o general Arruda, era muito católico, hoje lá no céu deve estar também a mesma coisa que a gente é aqui na terra, né?
Sim.
Sempre agradecendo a Deus e sendo, fazendo alguma coisa para crescer a nossa população, ter mais esclarecimento da vida, né?
A educação, né?
A educação. Então, nós, o general propôs de dar uma área para os palotinos fazer uma sede para ter um colégio, uma igrejinha e um colégio agrícola para ensinar aqueles meninos a trabalhar, criar, fazer aquela fartura na região, porque lá a maioria era analfabeto, não tinha condições, não tinha colégio, não tinha nada, né? Então ele se sentiu necessário de fazer isso e fez uma doação. Aí o padre Amadeu, que era muito amigo nosso, que Deus tenha ele no céu, pediu para que aumentasse a área, né? E a gente aumentou a área para 500 hectares de terra.
500 hectares?
500 hectares de terra lá para esse benefício, para fazer. E os palotinos fizeram em Diodápolis ou em Glória de Dourado. Estou meio esquecido dessa parte. Se é em Diodápolis ou
você
é
em Glória.
É lá.
Tá certo.
E tá, eu acho que está funcionando muito bem. E a terra está lá até hoje, né?
Ah, é?
Está bem zelada, estão arrendando para pôr engordes de boi, essas coisas, né?
Então gera renda.
Estão vivendo, saindo da colaboração da renda, que é a renda da terra, né?
Tá certo. Muito bem, o doutor Nélio está mandando um abraço aqui pro avô, seu Estevão, e está dizendo que ele, como participando do Instituto IDEP, estão com os amigos doando aí 96 cobertores para a campanha de agasalho Doe Calor, aí com amor, maior amor. Muito bem, muitas pessoas serão beneficiadas com certeza. Ô, seu Estevão, nós vamos ouvir uma música agora que vai alegrar o senhor.
Boi não.
O senhor gosta de música alegre, o senhor falou, né? O senhor não gosta de música triste?
Isso, eu gosto de música triste e alegre
as
também.
As duas?
As duas, né?
Então, qual que nós vamos ouvir? Xalana, quem canta? Sérgio Reis, o senhor gosta de Sérgio Reis?
Oba, uma maravilha.
Então vamos ouvir?
Vamos.
Vamos lá, Xalana, vamos lá.
Vai a Xalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração.
Muito bem! O quadro História de Vida hoje com o seu Estevão Minho, de 88 anos, com 63 anos de matrimônio. Seu Estevão, na sua opinião, qual foi assim o momento mais bonito da sua vida, que te traz saudade? O senhor gostaria de retratar alguma coisa nesse sentido? Que te traz saudade, uma coisa assim muito boa?
Tenho muita saudade do General Arruda, que era um militar que recorreu esse Brasil em todo, né? E que foi uma pessoa que me deu todas as experiências do trabalho, do respeito, do trabalho principalmente do homem do campo, que ele era um militar muito rígido. As coisas dele tinham que ser bem certinho, como é a vida militar, que era antigamente, era muito rígida. Então eu trabalhava muito com peão, com essas coisas, tudo, orientação. Foi 10 anos, tudo que eu comprava, que eu apresentava nota. Quem fazia essa nota para mim, me auxiliava, é o Mirto Lunas, este amigo que está aqui junto comigo, que me orientava, que me fazia as coisas para mim, né? Tudo que era recibo que eu precisava fazer para entregar, isso eu passava por as mãos do Milton, né? Passou 10 anos dessa maneira. Quando chegou nos 10 anos, os recibos que eu levava, o general não queria olhar mais, pegava e mandava deixar. Ele só confiava no que eu falava, estava confiado.
A palavra valia mais que papel?
Mais que papel.
Tá certo. Milton, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Oh, já que falou tanto em você, acho que você deveria deixar uma mensagem para nós nessa tarde. É um prazer em revê-lo aqui na Rádio Coração.
Boa tarde, Zair. Boa tarde, seu Estevão, ouvinte da Rádio Coração. Para nós é uma grande satisfação estar aqui nesse programa com vocês, juntamente com o seu Estevão Minhos, que é meu guru, que eu conheço ele há mais de 40 anos.
Nossa!
E com a pessoa que eu aprendi também muito. Como ele aprendeu com o general, eu aprendi com ele. E não só eu, mas todo o grupo, nosso churrasqueiro, quem conhece o Estevão Minhos, sabe do caráter e da hombridade que esse homem fez, tá? Tem.
Sim.
E a ajuda que ele fez para toda a coletividade douradense,
né?
Região, a nossa região. Inclusive, como ele disse também, nós fomos até duas vezes em Santa Anastácia assar um churrasco para pestalose. E toda a entidade Dourados tem o trabalho do seu Estevão Minhos, tá? Então isso aí, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bom hoje, essa homenagem para ele, como é iniciando esse quadro, tá? Falando sobre as pessoas, e nada mais justo do que o seu Estevão Minhos estar aqui presente. Por isso, agradeço vocês e parabenizo pela ideia, tá? Obrigado.
Obrigada, tá certo. Aí, deixa claro que quem convidou o seu Estevão foi o Osmar, tá? Nosso diretor executivo hoje. Agora, seu Estevão, o senhor falou de uma coisa muito importante. Eu não ia tocar nesse assunto, mas o senhor falou da questão da honestidade. De que na época, já a palavra tem que valer, e hoje ainda deve ser assim, mais do que o papel. Como que o senhor vê o momento que o Brasil está passando?
Olha, gente, analisar bem, não dá nem pra gente falar as verdades, né? Porque nós estamos num fim de mundo, né? Eu acho que nosso Brasil não merecia estar na situação que está, né?
Não.
Hoje o homem que trabalha, que paga seus impostos, perdeu o valor. Todo o nosso dinheiro que vai, do nosso suor, do nosso trabalho, é desaparecido, não temos nada em benefício, quase de nada disso, né? Então a gente fica horrorizado de ver o que se está passando, né? Porque o Brasil é aquela terra de todos, né?
É uma mãe o Brasil.
É uma mãe. Se tivesse apoio na parte de lavoura, na parte de comida, como fala o Matuto,
sim,
o Brasil seria outro. Então, às vezes, a gente vê os políticos sobem num palanque, fala primeiro lugar, educação, saúde, segurança.
Mas
eu nunca vi um político sobrar num parque e falar, vamos falar sobre agricultura, porque ninguém vive sem comer.
Não.
E é uma parte que é esquecida para os nossos políticos. Eu já falei para vários políticos sobre isso. E é uma verdade. Ninguém fala na pecuária, não fala na lavoura, na alimentação. Fala em outros assuntos, né?
É,
eu acho que em primeiro lugar, se não tem ninguém com saúde, sem a comida.
É verdade, tem que comer, né?
Tem que comer. Educação não pode haver sem alimentação, né?
Exato. Agora, seu Estevão, o senhor com 88 anos, o senhor tem algum sonho, alguma coisa que o senhor gostaria que acontecesse? O senhor tem alguma coisa para pedir para o Papai do Céu com essa idade que o senhor está?
Aí, em primeiro lugar, eu tenho mais que agradecer.
É?
Porque o que eu passei na minha vida, não desejo a ninguém passar. A solidão, em primeiro lugar, que me abalou mais na minha vida, foi a solidão, que eu não desejo para ninguém.
Como é que é a solidão? Como que fica o ser humano? Fala um pouco para nós, já que o senhor falou da solidão.
A solidão, a senhora ficar dentro do mato, só escutando berro de onça, grito de macaco, javali, daquela época não era javali, era porco selvagem, que era o queixada, né?
Certo.
Aquelas coisas, aqueles bichinhos, aves cantando, e a gente naquela solidão, socando um arrozinho no pilão para comer, tirando um leite para comer, serrando as vacas para as onças não comer os bezerros, que eu já falei, né?
Sim.
Então aquilo transforma uma dor muito profunda na gente. A gente não escutar uma voz humana.
Naquela época a comunicação era muito pouco, né?
Muito pouco.
Não é igual hoje, né?
É como hoje. Os vizinhos mais perto eram 15, 20 quilômetros. Não tinha meio. A gente com malária, doente, tendo que trabalhar para sustentar aquilo que tratou. Porque de primeiro uma palavra vale por muitos documentos hoje. Palavra do homem era uma coisa sagrada.
Tinha valor, né?
Valor, todo mundo respeitava,
exato,
né?
Exato.
Basta tá que no começo, quando meus irmãos foram pro quartel, quando o filho dava baixa, o pai tava com 38 guardado para dar de presente pro filho.
Sim.
Então falava, de hoje em diante, meu filho, você é responsável pela sua vida. Respeite para poder ser respeitado. É o que nós precisamos hoje, respeitar para ser respeitado. É o que nós não estamos recebendo.
Muito bem. Agora, seu Estevão, o senhor tocou num assunto muito importante, que é a família. Qual que é a importância da família, na sua opinião?
A importância da família é aquela planta que a gente planta, né? A gente espera receber uma boa colheita. Meus filhos, tem uma filha que faz parte da nossa igreja lá do Terra Roxa, né? Ela é uma pessoa maravilhosa que é.
Como
Eli,
que é o nome dela?
Eli.
Eli.
Eli. Ela só acho que está cuidando eu e minha velha.
Ah, é?
Em casa. Ela passou para lá, infelizmente não deu certo o casamento dela, muitos anos, separou, né? E ela mora com nós, veio agora há pouco cuidar dos pais.
Certo.
E a gente fica com a idade que a gente está, a gente precisa muito de um auxílio, de um filho, de uma pessoa de casa, né? Então ela está com esse trabalho dela, cumprindo a missão dela, né?
Certo. Seu Estevão, o que é Deus para o senhor ao longo da sua vida, sua história e hoje? Deus?
Eu acho que é em primeiro lugar na vida, né? A gente vê uma pessoa, às vezes, que faz tanta coisa errada, como é que às vezes ele lembra de Deus? Fala, se Deus quiser, eu vou sair dessa. Para que fazer coisa errada? Se tem Deus para nos orientar. tem escritura escrita para nós seguir.
A Bíblia, né?
A Bíblia. Para que fazer coisa errada? Então, eu acho que a vida nossa é uma semente que nós plantamos. Nós plantamos, temos que colher. Se plantamos o mal, tem que fazer muita força para chegar no bem, né? E a vez não chega, né? Porque a gente vê tanta coisa errada
acontecendo
na nossa região, com as famílias, essa desonestidade, gente arrombando casa, fazendo desordem. Tudo chama isso, para meu modo de pensar, a maldita maconha.
Ah, é?
O nosso povo está nessa imediação da maconha. Eu acho que tá metade do nosso Brasil já está maconheiro.
É, na verdade é a perdição hoje, né?
É.
Ó, daqui tem um recado pro senhor, é isso, Elton? Esse recado aqui é para ele, né? Vamos lá. Seu Estevão tem toda a razão. Ano passado vendemos a soja a R$ 75 e o milho a R$ 38. Esse ano soja está R$ 53 e o milho a R$ 15. E não vemos político querendo ajudar. Quem está mandando esse Lídia? Lídia está na sintonia. Muito obrigada, Lídia. Um abraço para você. É uma luta realmente aí a questão dos agricultores, né? Que olha para o céu. Era só esse o recado, Elton? Tá. Seu Estevão, já são 4 horas e 23 minutos. Nós queremos parabenizar o senhor ter vindo até a rádio e dizer que estamos à disposição e que foi muito bom iniciar esse quadro História de Vida com o senhor, porque podemos aprender muito, principalmente sobre a honestidade e a dedicação, não é verdade? Honestidade, dedicação, luta. Qual que é a mensagem que o senhor quer deixar? Pelo jeito, o senhor é um homem feliz, né? Porque se o senhor fez tudo de bom, aí o senhor é feliz hoje, né?
Graças a Deus, sou feliz. Só em chegar na idade que eu estou já é uma felicidade, né? E o apoio que a gente tem, porque a gente semeou. Tudo que nós semeia, nós temos que receber, né? Eu acho que eu não semeei maldade, não semeei coisas. Toda a vida eu tentei, desde menino, a prestigiar alguma coisa bem feita, né? Já é um dom que Deus me deu. E esse eu quero morrer com eles, que foi um pedido que meu pai, quando eu saí de casa com 14 anos, me falou: vai, meu filho, duas coisas eu vou te pedir. Não minta e não roube, porque a mentira tem a perna curta. E quem rouba um tostão, perderás 1 milhão.
Nossa Senhora. Agora, para finalizar, eu percebi que o senhor educou bem os seus filhos. O senhor tem isso no seu coração e traz na sua história. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para os pais? Porque hoje o desafio de educar é muito grande. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para as famílias nesta tarde, fechando esse quadro tão maravilhoso com o senhor hoje, que é a história de vida, da sua vida, seu Estevão Minhos?
Olha, em primeiro lugar, a gente tem que se dedicar à família. Muitas coisas a gente tem que, às vezes, ficar por esquecido, mas com a família não pode esquecer. Porque os filhos vão seguir, 90% vai seguir aquilo que os pais ensinou. É uma preocupação que toda a vida eu tive, graças a Deus eu venci. Eu até hoje não sei se um dia um filho meu fez uma desordem, um filho meu andou fazendo coisas erradas, toda a vida trabalhando com dignidade, com respeito. Meus filhos chegam, os mais velhos, do mais novo, chegam em casa: bença, pai, bença, minha mãe, com as duas mãos. E isso nós não vemos mais hoje.
Perdeu-se isso, né?
Esqueceram dessa coisa de lembrar que tem que agradecer os pais. E em primeiro lugar nós temos que agradecer a Deus e nós ter esse privilégio de ensinar os filhos a obedecer.
Tá certo. Seu Estevão, muito obrigado.
Eu que agradeço essa maravilha de senhores aqui que fazem esses programas e educando o nosso povo. Isso, que isso mesmo. É uma educação para o nosso povo. Seguir as coisas boas. Esquece dos ruins. Vamos pensar em Deus e honrar essa palavra.
Tá certo. O senhor falou que gostava também das músicas do Amado Batista. Eu escolhi uma, chamada Nossa Senhora Aparecida. Vamos
isso,
ouvir?
Isso, vamos escutar.
Já que nós estamos no ano mariano, a padroeira do Brasil, tenho certeza que o senhor tem um carinho por Nossa Senhora Aparecida, não é isso?
Muito, muito.
Muito, né?
Muito.
Vamos, muito obrigada, até a próxima oportunidade.
Milhões de luzes dia e noite iluminando o seu altar. Milhões de filhos o ano inteiro a seus pés irão tocar. Em cada dia uma esperança, obrigado por esta vida. Madre Teresa, estão no céu eternamente, mas continuam protegendo seus irmãos, a sua gente. Mas esta vida não é nada e sim apenas uma passagem aqui na terra.